Pai eterno, obrigado porque estamos aqui. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas usando o livre-arbítrio, a liberdade de escolha que o Senhor nos dotou, escolhemos estar aqui. Escolhemos certo. Derrama sobre nós o Espírito Santo prometido por Jesus, e que ao abrir a tua palavra, o teu Espírito nos fale ao coração, para que entendamos o que devemos fazer com Jesus, chamado o Cristo. Em nome de Jesus pedimos, amém. Que farei de Jesus, chamado o Cristo? No dia 6 de junho de 1944, a Europa toda estava gemendo sob a tirania do nazismo de Hitler, Adolfo Hitler. 6 de junho de 1944, a Europa estava sendo dominada, com exceção da Inglaterra. O nazismo de Hitler tinha exterminado cerca de 6 milhões de judeus nos campos de concentração e nos fornos crematórios. 6 de junho de 1944 ficou na história, porque neste dia exato, os países aliados conseguiram desembarcar nas praias da Normândia, iniciando assim a reconquista da Europa. Amém? A história teria sido diferente se no dia 6 de junho de 1944 os países aliados não tivessem descido na Normândia e iniciado a reconquista do mundo para a liberdade. Quase um ano depois, no dia 7 de maio de 1945, a Alemanha finalmente se rendeu aos países aliados. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado. Muitas famílias em todo o mundo festejavam o acontecimento, mas ainda não era o fim de tudo. Um tribunal foi levantado para realizar o maior julgamento da história, conforme os jornais daquele tempo anunciaram. Em manchete, letras grandes: o maior julgamento da história, um tribunal formado pelas nações aliadas, Inglaterra, Alemanha, Rússia e Estados Unidos. O tribunal tinha a missão de julgar 21 homens que estavam ainda vivos, considerados e culpados pelo mais horrendo crime racista, a morte de cerca de 6 milhões de judeus. A destruição indistinta de um povo. Estes 21 homens eram presos, os presos mais importantes do mundo. Começaram então a surgir cartas do mundo todo. Cartas, homens e mulheres escrevendo cartas. Uns exigindo sentença de morte para os presos. Outras cartas pedindo perdão e liberdade para eles. O mundo todo se comoveu. O mundo todo intercedeu por eles. E o resultado, qual foi? 10 foram levados à forca. 7 foram condenados à prisão perpétua. 3 foram libertos. E 1 suicidou durante o julgamento. Queridos, teria sido esse o maior julgamento da história? Julgar homens que assassinaram friamente 6 milhões de judeus? E ainda encontraram a simpatia de muitas pessoas que intercederam por eles? Não, esse não foi o maior julgamento da história. Quando comparamos esse julgamento com o julgamento do Filho de Deus, no dia 14 de Nisan, primeiro mês do calendário judaico, do ano 31 da nossa era cristã, Pilatos, naquele tempo, Pôncio Pilatos, era o governador romano na Palestina, na Judéia. Ele governou do ano 26 da nossa era ao ano 36. Ele vivia em Jerusalém. E sobre ele, Pôncio Pilatos, recaiu a responsabilidade de pronunciar o veredito final da morte ou da vida daquele que se chamava Jesus, o Cristo. A ocasião de encontro de Pilatos com Jesus não foi a mais propícia. Ele não tinha nem mesmo acordado ainda, quando ele ouviu barulho, alguém buscando por ele, chamando por ele, bem cedo, numa sexta-feira. Depois de Jesus Cristo ter passado a noite acordado de quinta para sexta, diante de Anás, diante de Caifás, sendo julgado, bem cedinho, na sexta de manhã, eles foram em busca de Pôncio Pilatos, 14 de Nisan, do ano 31. Pilatos, quando olhou aquele prisioneiro, decidiu fazer o trabalho mais rápido da sua vida para voltar para o descanso. Livrar-se logo daquele prisioneiro. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, versos 1 e 2. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, versos 1 e 2. Vamos ler o que a Bíblia diz. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus. Todos estavam contra Jesus. Como é possível todos estarem contra um homem santo? Contra um homem que salvava pessoas, alimentava os famintos, ressuscitava os mortos, curava os leprosos, dava vista aos cegos? Queridos, o homem sem Deus tem a mesma natureza de Satanás. Não tem nenhuma diferença. O homem, longe de Deus, tem a mesma natureza de Satanás. Ele odeia o bem. Ele odeia os santos de Deus. Ele odeia o Filho de Deus. Por isso eles estavam contra Jesus. Porque estavam longe de Deus. E o verso 2 diz: e maniatando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. E no capítulo 27, versos 11 a 18, nós lemos, acompanhe a leitura da palavra de Deus: e foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. Você está dizendo que eu sou o rei dos judeus. Em outras palavras, não fui eu que falei. Verso 12: e sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondia. O que Jesus fazia diante das acusações e críticas? Nada falava. Vocês já ouviram falar? O mundo é cheio de provérbios, está certo? E infelizmente nós costumamos a repetir os provérbios como se fossem grandes provérbios. Existe um provérbio que eu ouço muitas pessoas repetirem: aquele que cala, consente. É verdadeiro? Esse provérbio não é cristão. Porque no cristianismo, os culpados se calam. Os inocentes também se calam. No cristianismo, a pessoa não se defende. No cristianismo, nós deixamos que alguém nos defenda. Não falamos em defesa própria. Nem o Pai falou em defesa própria quando acusado por Satanás do céu. Nem Jesus falou em defesa própria diante das acusações, diante de Pôncio Pilatos. Ele nada respondeu. No livro Desejado de Todas as Nações, Deus diz que o cristão não se apressa em se defender. Ele está tranquilo nas mãos do juiz dos juízes, do rei dos reis. Ele está tranquilo nas mãos do advogado dos advogados, Jesus Cristo. E Jesus deu o exemplo, nada respondendo diante das acusações. Verso 13, disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. Falaram os maiores absurdos contra Jesus. inventaram as maiores mentiras contra Jesus. O que era de se esperar de um ser humano que dissesse o quê? Não, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eles são falsos, eles são mentirosos. Mas a Bíblia diz que Jesus se manteve em silêncio. Os que estão nas mãos de Deus não se apressam em se defender. Verso 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Jesus Barrabás. A Bíblia o chama de Barrabás, mas o seu nome é Jesus Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pilatos olhou para Jesus e não parecia ser ele um criminoso. Não trazia no rosto as marcas do pecado. Traços de bondade, de nobreza podiam ser vistos no semblante de Jesus. Viu Pilatos diante de si um homem calmo, digno, postura de um filho de Deus. Qual é a nossa postura, queridos irmãos? Pilatos viu em Jesus a postura de um filho de Deus. Dignidade. Pilatos gostou de Jesus. Foi amor à primeira vista. Olhou assim, falou: eu gostei desse homem. Gostei do jeito dele. Sentiu-se atraído por Jesus. Já tinha ouvido falar de Jesus, das suas obras, dos seus milagres, mas era a primeira vez que ele se encontrava face a face com Jesus. Em João capítulo 18, versos 29 em diante, João, o Evangelho de João, capítulo 18, e os versos 19 em diante, nós lemos. João capítulo 18, versos 29, melhor. João capítulo 18, versos 29 em diante, nós lemos. Então Pilatos saiu fora e disse a Jesus, disse para o povo: que acusação vocês trazem contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se esse homem não fosse um malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar uma pessoa, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Se ele morresse pela mão dos judeus, ele morreria como? Apedrejado. Se ele morresse pela mão dos romanos, ele morreria como? Crucificado. E o verso 33. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? De onde vem essa pergunta sua? Jesus perguntou. Já perceberam que Jesus não falava nada quando criticado e acusado? Mas quando alguém chegava e dizia e perguntava, fazia perguntas diretas, ele respondia? O cristão responde quando alguém pergunta. Mas o cristão não responde nada quando é acusado. Diferente. É assim que nós temos que ser. Verso 35. Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que você fez? Verso 36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O reino de Jesus não é aqui. Nós, como cristãos, às vezes reclamamos e lamentamos e chorando as mágoas, meus irmãos, nosso reino não é aqui. Nosso país não é aqui, nem aqui, nem no Brasil. O cristão não tem pátria aqui. Por que reclamar? Por que chorar as mágoas? Nós não estamos no nosso reino. Jesus disse: o meu reino não é daqui. Verso 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo, tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo. Para quê? Para dar testemunho da verdade. Jesus sabia porque tinha nascido. Você sabe porque você nasceu? Ou vivemos uma vida ao léu? Uma vida sem rumo? Uma vida sem expectativa? Por que você nasceu? Jesus disse: eu sei porque nasci. Para dar testemunho da verdade. A verdade pode doer, mas é a verdade. É a verdade que salva. Eu vim para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E o verso 38, disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Pilatos era o homem das perguntas. Que homem é este? Perguntou Pilatos. Que acusação vocês têm contra ele? Que mal ele fez? És tu o rei dos judeus? Que fizeste? Que é a verdade? Cheio de perguntas. E todas perguntas importantes. Só que Pilatos não tinha paciência para ouvir respostas. Fazer pergunta não é tão difícil. Difícil é ouvir as respostas. Pilatos era um homem experiente, acostumado a julgar muitos casos cada dia. Eram muitos prisioneiros, bandidos, que ele julgava diariamente. E quando chegou aquele homem para ser julgado na sexta-feira de manhã, ele olhou assim e disse: esse é mais um caso. Deixa eu fazer logo isso e voltar para os meus outros trabalhos. Pilatos não sabia que ele estava diante do maior julgamento da história. O maior julgamento da história. Que farei de Jesus, chamado o Cristo? A decisão tomada por Pilatos neste julgamento afetaria para sempre a sua própria vida. Ao julgar Jesus, Pilatos estava julgando a si próprio. Para a vida ou para a morte? Em João capítulo 19, versos 4 em diante, nós lemos: então Pilatos saiu outra vez para fora e disse-lhes: eis aqui, eu vou-lo trago fora, para que saibais que eu não acho nele crime nenhum. Verso 5: saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e o vestido de púrpura, e disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, ele deve morrer, porque ele se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. Com mais medo ficou, mais confuso ficou. Ele disse que é o filho de Deus? Sim, ele declarou que ele é o filho de Deus. Pilatos voltou, diz o verso 9. Ele voltou lá para dentro da audiência onde estava Jesus. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde é você? De onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. E o verso 12. Desde então Pilatos procurava soltá-lo. Pilatos estava tentando soltar a Jesus porque viu nele inocência. Jesus sabia que Pilatos estava em conflito. E Jesus tentou ajudar Pilatos a decidir corretamente a principal questão da sua vida, o maior julgamento da história. Jesus estava torcendo pela salvação de Pilatos. Jesus torce pela nossa salvação. Vocês acham que Jesus estava tentando não morrer? Não. Jesus veio para morrer. Jesus nasceu com uma missão: dar testemunho da verdade e ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia que nada impediria que ele morresse, porque ele veio para morrer e ele morreria pela humanidade. O que Jesus estava querendo era salvar Pilatos. Não precisava ser Pilatos o juiz que o condenaria. Queridos, não precisava ser Pilatos. A Bíblia diz que Deus intercedeu por Pilatos ao ponto de falar com a esposa de Pilatos. Mulheres, santas mulheres. Quantos erros quando nós não ouvimos nossas esposas. Deus enviou um anjo. Aliás, Jesus começou a orar por Pilatos. Em oração, Jesus pediu que um anjo fosse enviado à esposa de Pilatos. Já que ele está confuso, em conflito, manda, Senhor, pediu ao Pai, Jesus pediu ao Pai, manda um anjo até a esposa de Pilatos, para que esclareça na mente da esposa de Pilatos, quem sou eu. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27 e o verso 19. Mateus capítulo 27 e o verso 19. Aqui nós lemos: e estando ele, Pilatos, assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho eu muito sofri por causa dele. Neste sonho que a mulher de Pilatos teve, ela viu Jesus em julgamento diante do marido. Viu as mãos de Jesus estreitamente e fortemente amarradas. Viu Herodes e seus soldados zombando de Jesus. No sonho, a esposa de Pilatos ouviu os sacerdotes e os príncipes, cheios de inveja e perversidade, acusando Jesus furiosamente. Viu Pilatos entregando Jesus para ser açoitado, mesmo depois de ter dito: não acho nele crime algum. Viu Pilatos condenando Jesus Cristo e entregando-o para ser crucificado. Viu Pilatos lavando suas mãos numa bacia simplesmente com água. No sonho, ela viu uma cruz se erguendo no Calvário. Viu a terra envolta em trevas. Ouviu um misterioso brado: está consumado. Outra cena foi mostrada para a esposa de Pilatos no sonho. Viu Jesus Cristo sentado sobre uma grande nuvem branca, enquanto a terra vacilava no espaço e seus assassinos fugiam da sua presença, de sua glória. Com um grito de terror, a esposa de Pilatos despertou do sonho e escreveu imediatamente um bilhete para Pilatos com palavras de advertência: não entre na questão deste justo. Enquanto Pilatos hesitava quanto ao que devia fazer com Jesus, um mensageiro, apressadamente, abrindo caminho por entre a multidão, chegou bem perto de Pilatos e entregou para ele uma carta. Ele abre a carta. E lá está o que nós lemos em Mateus 27, 19. Não entres na questão deste homem justo. Por quê? Porque eu muito sofri por causa dele. Pilatos, ao ler a carta, empalideceu. Ficou mais confuso ainda. Lembrou-se então do costume de que, durante o período da Páscoa, um costume já antigo de soltar um preso no período da Páscoa. E Pilatos, no esforço de soltar a Jesus e ao mesmo tempo ficar bem com todo mundo, mantendo a sua posição de governador, seu status, ele pensou: esta é a minha saída. Eu vou propor soltar um preso e vou trazer alguém que está preso, Barrabás, e vou colocá-lo ao lado de Jesus, e o povo vai escolher Jesus. Porque Jesus não é um criminoso. Eles o entregaram por inveja. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 27, verso 20 e 21: mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos, Mateus 27, verso 20 e 21, persuadiram a multidão que pedissem Barrabás e matassem Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. E ele então perguntou, verso 22, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe: seja crucificado. Queridos, verso 23, o presidente, porém, disse: mas que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Estava inocente? Estava inocente? Quem tinha o poder de soltar ou prender Jesus? Pilatos. Ele deixou a sua decisão na mão do povo. Não tomou a decisão. Deixou que a multidão decidisse por ele: o que farei de Jesus chamado Cristo? E o povo disse: crucifica-o! E ele disse então: que seja crucificado. A quem você, meu querido, a quem você dará a responsabilidade de responder a esta pergunta? Por você. Quem deve decidir o que fazer com Jesus? Seu pai vai decidir por você? As pessoas vão decidir por você? Será que vamos tentar fugir desta pergunta como Pilatos tentou fugir? Anos atrás foi publicado um livro intitulado Cartas do Inferno. Neste livro é mostrado Pilatos abaixando-se e lavando as mãos numa bacia com água. Ele continua a lavar e a lavar e a lavar, que parece que eternamente ele está lavando suas mãos. E alguém lhe pergunta: Pilatos, o que você está fazendo? E Pilatos ergue as mãos, que se tornam vermelhas como carmesim, no momento em que ela sai das águas, e ele diz: nunca elas ficarão limpas? Nunca elas ficarão limpas? E a pessoa responde: não, Pilatos, elas nunca ficarão limpas. Quando você se defrontou com a luz do mundo, você preferiu andar em trevas. Quando você poderia ter se reconhecido pecador, desviou-se daquele que unicamente poderia salvá-lo. Quando a sua alma poderia ter sido purificada no sangue de Jesus, você pediu simplesmente água e lavou as mãos culpadas meramente com água. Não, Pilatos, suas mãos nunca ficarão limpas. Disse aquele famoso primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill: de vez em quando os homens tropeçam na verdade e bem depressa se levantam como se nada houvesse acontecido. Você já viu alguém caminhando na rua? De repente a pessoa tropeça e quase cai, ou às vezes cai, mas ele olha dos lados, porque a primeira coisa que a gente faz quando cai é olhar dos lados, né? Ser humano, nós somos assim, né? A gente olha dos lados e se levanta tal e já sai. Está doendo a perna, mas faz de conta que não está doendo nada. A gente sai andando não é? Depois lá em casa que a gente vai. Winston Churchill, ele disse: de vez em quando os homens tropeçam na verdade, chegam a cair em cima da verdade, mas bem depressa se levantam, como se nada houvesse acontecido. Pilatos estava tropeçando na verdade, mas não abraçou a verdade. Pilatos vendeu sua paz interior. Com medo de ser acusado diante do imperador César, Pilatos concordou com a morte de Jesus, mesmo tendo convicção de que ele era inocente. O que aconteceu para Pilatos? Você não é curioso de saber o que aconteceu com Pilatos? O que aconteceu com Pilatos? O que Pilatos temia aconteceu. Ele perdeu o trono. Mesmo crucificando a Jesus, ele foi acusado diante de César. E ele perdeu o trono. E ele foi exilado para a Gália. E no exílio, ele suicidou. Como terminou a vida de Pilatos? Suicídio. Nunca mais ele teve paz interior. Porque a sua mulher disse: não entre na questão deste justo. A mesma pergunta feita por Pilatos paira no ar hoje, 2003, 19 de abril. Está pairando no ar hoje a mesma pergunta: que farei de Jesus, chamado Cristo? Quem fez esta pergunta? Pilatos. Como ele resolveu esta pergunta? Deixando que o povo decidisse por ele: crucifica-o. E ele disse: então que seja crucificado. No domingo 8 de outubro de 1871, o famoso evangelista Dwight Moody estava pregando para uma grande multidão na cidade de Chicago. Seu sermão era exatamente sobre Mateus 27 e 22. Que farei de Jesus chamado Cristo? Este era o sermão daquela noite. Mas ninguém sabe por quê. O grande evangelista, o homem de Deus, Dwight Moody, naquela noite, não fez o apelo. Talvez porque já estava tarde demais a hora. Talvez a esposa dele estivesse mostrando o relógio para ele, não é? Não sei por quê, ninguém sabe por quê. Ele não fez apelo naquela noite. Sabe como é que ele concluiu o sermão? Quero que vocês levem este texto, Mateus 27 e 22. Que farei de Jesus chamado Cristo? Levem para casa esse texto. Meditem nele. E a semana que vem, nós vamos decidir o que faremos de Jesus chamado Cristo. Mas não teve semana que vem, irmãos. Naquela noite, Chicago foi dominada pelo incêndio. 17.500 edifícios foram destruídos pelo fogo. 17.500 edifícios foram destruídos pelo fogo. Mais de 100 mil pessoas ficaram desabrigadas e 300 morreram queimadas. Muitas daquelas pessoas que assistiram ao sermão de Dwight Moody morreram naquela noite. Aquela tragédia ensinou o pregador Moody a nunca mais terminar um sermão sem apelar. Não podemos deixar para amanhã a resposta para uma pergunta tão importante. Que farei? Que farei de Jesus, chamado o Cristo? Deixaremos que outros decidam por nós, como fez Pilatos? Vamos dizer, como a multidão: crucifica-o, crucifica-o? Ou vamos dizer: Jesus é o meu Salvador pessoal. Eu o aceito. Nesta semana, um amigo disse: pastor, o que eu preciso fazer para aceitar a Jesus? O que é isso, aceitar a Jesus? Eu disse: é simples. Você não precisa pagar nada em dinheiro. Você não precisa fazer penitências. Você basta tomar a decisão aqui na sua mente: eu aceito a Jesus como meu Salvador, entrego a Ele a minha vida passada, para que Ele cuide da minha vida passada. E quero que Ele dirija a minha vida daqui para frente. sou teu, Senhor. Mas é só assim, é só isso, só isso. Se você quer aceitar a Jesus, nós vamos nos ajoelhar agora. Você quer? Eu quero. E nos ajoelhamos e oramos. E na primeira metade da oração, ele ficou em silêncio, não falava nada. Mas da metade da oração para frente, ele começou a dizer amém. Amém, Senhor. Amém, amém. Como é simples aceitar a Jesus. Nós é que às vezes complicamos. É só reconhecer que somos pecadores e que estamos perdidos, mas que Jesus veio buscar e salvar os que estão perdidos. Queridos, em nome de Jesus, eu quero pedir para que todos aqui nesta manhã aceitem a Jesus como Salvador. Não deixe para amanhã responder: que farei de Jesus chamado Cristo? Se você aceita Jesus como seu Salvador, eu quero que você demonstre isso publicamente, dentro do céu e do universo todo, colocando-se em pé. Aceitando a Jesus como seu Salvador. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Que você responda certo a principal pergunta da vida: que farei de Jesus? Vamos orar ao nosso Pai. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus da segunda chance. É um Deus que insiste em nos salvar. Um Deus que, mesmo sabendo que Jesus teria que morrer, mas não queria que Pilatos tomasse uma decisão errada, intercedeu por ele, intercedeu pela esposa, tentando ajudá-los a se entregarem a Jesus. Ele decidiu errado, Pai. Mas nós, pela graça de Jesus, em pé na tua presença nesta manhã, estamos dizendo: Jesus Cristo, nós aceitamos você como nosso Salvador. Nós o aceitamos como Cordeiro prometido por Deus para tirar o nosso pecado. Que ao sairmos, Pai, daqui desta igreja hoje de manhã, saiamos todos salvos em Jesus Cristo. Mas que esta salvação que nos é dada agora em Jesus Cristo seja renovada cada noite, cada manhã, cada dia da nossa vida. E cada dia, ao acordarmos, digamos: bendito seja o Senhor, porque estou vivo. E bendito seja o Senhor, porque eu posso novamente dizer: eu amo a Jesus e quero que Jesus seja o meu Salvador. Que isto se repita cada dia até Jesus Cristo voltar. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém e amém, Senhor.